Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 78 e hoje nós vamos conversar sobre um grupo fascinante de animais que eu gosto muito, os aracnídeos. E embora eu goste bastante desses bichos, a gente foi atrás de alguém que tenha bagagem, que tenha propriedade para falar sobre eles, né? Então se segura na cadeira aí, que daqui a pouquinho você ouve a voz do nosso convidado. Enquanto isso, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e adivinha quem está me fazendo companhia hoje? Você que é um ouvinte assíduo do podcast Biologismo já sabe, né? Minha queridíssima Susan Cunha.
Ah, eu de novo. Salve galera, tudo bem com vocês? Prontos para mais um episódio sobre fauna aqui no Biologismo, agora com foco em invertebrados, hein? Bom, como o Flávio falou, eu sou a Susan, bióloga, entomóloga. Estamos batendo ponto em todo episódio e estaremos juntos aí para mais esse episódio maravilhoso com um convidado especialíssimo.
É isso aí. Aliás, invertebrados, nunca fiz um levantamento aqui, mas talvez seja a maioria, hein, dos nossos episódios aqui.
É.
Ou será que não?
Talvez seja, sim.
Já tem um trabalho pra você aí, Susan. Fazer
vou fazer a lição de casa e eu trago no próximo episódio pra gente ter esse dado.
Beleza. Bom, então antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, é de lei, né? Convidar nossos ouvintes pra seguirem nossas redes sociais, né? Então, Susan, faz esse favor pra nós de novo. Faça as honras.
Fazer as honras, vamos lá. Bom, depois que terminar o bate-papo aqui, dá uma corridinha lá nas redes sociais para acompanhar o nosso trabalho por lá também, né? Lá tem conteúdos diariamente sobre biologia, meio ambiente, de maneira bem simples e descontraída. Então, para conferir, é só procurar por @biologismo. A gente está no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, enfim. Ou até, se você preferir, clica aí no nosso Linktree na descrição do episódio. E lá você encontra tudo bem bonitinho, inclusive até acesso ao nosso grupo, né, do WhatsApp. Então, só vamos!
É isso aí, perfeito. Bem lembrado, tem aí na descrição o Linktree também. De todos que direciona para todos os outros.
Se preferir, vai no mais fácil e entre em todos aí e prestigia a gente em todas as redes.
Exatamente, lá tem todos os nossos links, todas as redes sociais, tudo que é onde a gente está na internet está dentro desse link aí, então já facilita bastante.
Isso aí.
E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan.
Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente.
Beleza, então, bora lá para essa conversa que eu estou bastante ansioso para bater esse papo. Quero agradecer demais aí pela presença do nosso convidado, que é biólogo, que é divulgador científico. Então seja muito bem-vindo e muito obrigado por se dispor a bater esse papo com a gente, Alexandre Michelotto.
Opa, e aí galera, tudo bem com vocês?
Beleza. Bom, Alexandre, prazer receber você aqui. A Susan não sabe, mas o Alexandre é mais um da lista que eu conheci no Twitter. Sempre falo que o Twitter foi uma grata surpresa para mim, que eu entrei bem tardiamente lá e aí comecei a fuçar um pouco de ciência, um pouco de biologia, de divulgadores científicos, né, caçar essa galera lá. Então a gente já está acumulando um punhado aí de convidados aqui que eu encontrei lá no Twitter. Mas além de eu ter encontrado no Twitter, de eu ter gostado do conteúdo, você foi muito bem indicado lá no nosso grupo do WhatsApp, viu, Alexandre? O pessoal ficou. É, já tinha te indicado há um tempinho atrás, aí quando eu falei que a gente ia gravar com você, o pessoal ficou empolgado lá. Com certeza a galera vai estar ouvindo aí. Então, inclusive, quero agradecer a Flávia, minha xará lá, que foi quem indicou, e o pessoal que também faz parte do nosso grupo lá.
Fala isso não, que eu fico até pensando que as pessoas gostam mesmo de aranha. Eu fico, né, numa bolha, assim, ouvindo tanta gente falando, ah, que bonitinha, não sei o quê. Aí você sai do Twitter, tira, desliga o celular e a realidade é outra. Eu fico até triste.
É, não, você tem razão, porque realmente. A gente realmente fica um pouco nessa bolha, né, a internet tem muito disso, né, de criar bolhas, né, mas aí se é uma página que talvez fura um pouco essa bolha e posta alguma coisa sobre aranha, ou sobre outros aracnídeos, escorpiões também, né, o que mais tem é a gente falando taca fogo, mato, deixa a casa pra ela e vou embora, passa a escritura pra aranha, não sei o quê. Coisa mais comum, né?
Cara, e eu acho que isso que foi o diferencial, assim, que fez, sei lá, a conta lá no Twitter crescer, sabe? No começo, assim, porque inicialmente o ponto é esse, né? Aranha, taca fogo. Aranha, nossa, oito pernas, amassa. É, aí do nada aparece um cara lá falando que elas não são perigosas, assim. São três grupos no Brasil poderiam te levar para uma maca de hospital, o resto é todo inofensivo, velho. Como assim? O que você tá falando? Já vem aquela dúvida, assim, né? Fica interessante e as pessoas vão procurar. Aí, se você olhar, que tem aranha até que é bonitinha, se você der um zoom, tem aranha que voa, tem aranha que faz isso, tem aranha que faz aquilo, poxa, é muito interessante.
É, pois é, e putz, cara, é um trabalho muito importante, né? A gente já gravou um episódio aqui um bom tempo atrás já sobre aranhas e a gente mencionou justamente isso, né? É, são, hoje acho que tá na casa das 50 mil espécies, né, de aranhas, né, descritas, né? E dessas é uma porcentagem pífia, ridícula, né, de aranhas que realmente trazem algum perigo pra gente, né? Então acho que são... dados que é sempre importante a gente compartilhar pra galera não achar que todas as aranhas do mundo vão matar a gente, né?
Exato. A gente tem um catálogo online, World Spider Catalog, e ele é assim, ele é atualizado semanalmente. Então a gente tem exatamente o número de espécies, todos os artigos, desde 1700 e bolinha, de descrição, tudo taxonômico, tudo organizadinho. Se você fizer uma média, pegar o número total de espécies hoje, que são 51.075, e fazer uma regra de 3 com as perigosas, menos 0,4% das espécies de aranhas do mundo podem ser perigosas. E são 5 ou 6 gêneros no mundo que são considerados assim. 3 aqui no Brasil, 3 lá na Austrália. No Brasil e em boa parte do mundo, no caso, os da Austrália são só de lá. De resto, não tem veneno perigoso. A maioria das aranhas tem veneno, mas esse veneno só vai funcionar para os insetos e outros tipos de presa que elas predam mesmo.
É, pois é. E, bom, eu me empolgo com esse assunto e acabo dando uma atropelada aqui. Mas... antes da gente entrar de fato nos tópicos aqui na conversa, Alexandre, por favor, apresente-se um pouquinho para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho sobre a sua formação. Aliás, fala de onde você está falando, de onde você é, onde você estudou. É, conta para a gente aí, por favor.
De verdade, eu esqueci de apresentar. Desculpa, galera. Eu sou carioca. Eu me formei, depois eu fui morar no Espírito Santo. Eu me formei no Instituto Federal do Espírito Santo, lá em Alegre, em Biologia. Fiz licenciatura, mas eu fiz tanta matéria que eu já consigo tirar um CRBio, como se fosse um bacharel. E agora eu entrei no mestrado na UFMG, estou falando aqui de BH. Agora eu trabalho no Laboratório de Aracnologia com o professor Adalberto Santos. Tem um livro sobre a ecologia de aranhas, é um cara muito cabeça nessa área. Sou muito fã, vim mandando e-mail assim, Adal, sou seu fã. Então tudo certo, passei no programa e estamos aí trabalhando com biogeografia de Salticide e outras cositas más que vem por aí.
Sensacional, trabalhando com as aranhas que são o xodó da galera aí, as aranhas mais fofinhas do mundo, do grupo, né?
Exatamente, as papamoscas.
Legal. Inclusive era isso que o pessoal lá do grupo falou, pô, como assim o Alexandre não vai falar das papamoscas, não sei o quê. Mas a gente dá um jeitinho de encaixar elas aqui na conversa, de você falar um pouquinho da sua pesquisa também, para não passar batido, é claro, né? Bom, então vamos lá. Uma das coisas que talvez é uma das coisas que assustem as pessoas e que as pessoas acabam generalizando, né? No caso de aranhas e aracnídeos, é justamente o veneno, a peçonha, né? E como você comentou, a maioria tem veneno, né, das aranhas, né? Mas é uma minoria absoluta que realmente traz algum perigo para a gente. Mas eu queria pedir, Alexandre, para você falar um pouquinho dos quais grupos possuem peçonha mesmo, possuem algum veneno dentro dos aracnídeos.
Bom, os aracnídeos não são, em geral, assim, não são bichos tão conhecidos, tirando as aranhas e os escorpiões. Existem 16 ordens deles hoje, em todo o globo, com exceção dos mares, e mais de 110 mil espécies por aí. Dentre elas são os amblipígios, os telifonídeos, que seriam os escorpiões vinagre, 6 grupos que antigamente eram classificados em ácari, não existe mais ácari, eles foram separados, então trombidiformes, acorptiformes, mesostigmata, são grupos pequenininhos. Eu não vou saber falar muito bem deles, porque ácaros aí já é uma disciplina separada. Mas enfim, os outros aracnídeos são os pseudoscorpiões, solífugos, palpígrados, esquizômidos, opiliões, ricinúleos e por aí vai. Mas desses, só 4 grupos conseguem ser perigosos pra gente, que são as aranhas, né? Algumas aranhas têm veneno, que são consideradas de importância médica. Os escorpiões também têm veneno, e algumas espécies, mais ou menos 2% de todas as espécies do mundo, são perigosas em importância médica. Os ácaros do grupo sarcoptiformes, que são, não por veneno, mas eles causam doenças, um pequeno grupo deles causa, que são os ácaros da poeira. Causa uma alergia, tem o ácaro da sarna também, que causa a sarna sarcóptica, e os carrapatos, né, que causam algumas doenças vetorizadas por bactérias, que são os ixódidas. De resto, os aracnídeos são inofensivos, em sentido de veneno, importância médica, nenhum deles vai conseguir te matar. De veneno, diferente das aranhas, seria de perigoso, seriam os escorpiões, e no Brasil a gente tem o gênero Titius, principalmente o escorpião mais perigoso que tem por aqui, que tem algumas 4, 5 espécies que são consideradas de importância médica e causam bastante acidentes. Vocês devem conhecer o escorpião amarelo. No Nordeste tem o escorpião amarelo do Nordeste, que é o Titius estigmurus. Tem o escorpião marrom também, que é o Titius baiense. Na Amazônia tem o escorpião preto, que é o Titius obscurus, e por aí vai. Outros aracnídeos que têm veneno também seriam os pseudoscorpiões. Eles injetam pelas pinças, pelos palpos, mas não é um veneno perigoso, é só para paralisar as presas. E no mais, acredito que sejam esses aracnídeos com veneno.
Se a gente for ver, né, pela proporção como o Alexandre trouxe pra gente, é uma porcentagem muito pequena, né, bem pequena, dos aracnídeos que realmente podem trazer algum prejuízo para a saúde humana, né? Eu lembro até de um post, eu não sei se você vai lembrar, Flávio, porque acho que foi você que fez até, comparando a questão, mas aí especificamente sobre aranhas, né? Essa porcentagem é tão pequena e os acidentes são tão raros, né? Que acho que você comentou na postagem que era... Tinha mais gente que morria caindo de banco, de um banquinho, do que por picadas de aranha. Eu me lembro desse exemplo, mas você deu vários outros no post, assim. Coisas muito mais, sei lá, estranhas e inimagináveis acontecem com muito mais frequência do que mortes por aracnídeos. Acho que era...
Os dados eram dos Estados Unidos, né? Mas eram...
Sim, então, eram coisas assim que...
Que morre de caindo de cama, ou engasgado com comida, ou até atingido por raio, né? Era muito mais morte do que com um acidente com aranha, né?
E aí, então...
É mais fácil de avião do que morrer por uma aranha. É realmente muito baixo.
É, então quando você coloca, né, esses exemplos assim, acho que fica bem mais claro. Você fala, meu, qual é a porcentagem de você morrer engasgado? Se é. De aracnídeos, né, por aracnídeos é menos ainda, então, né, fica uma coisa muito... Acho que fica bem mais ilustrado quando a gente traz esses exemplos. E uhum. Eu só queria comentar, né, como a gente já... O Alexandre falou da questão dos ácaros, né? Os ácaros acabam sendo um estudo mais à parte. Talvez, se der certo, a gente até traga alguém para falar mais, né, Flávio, sobre os ácaros. Mas uhum. acho que é importante a gente destacar que eu acho que, se a gente considerar aí toda a classe arácnida, né? E os aracnídeos, de forma geral, os ácaros, eles... são o grupo mais importante do ponto de vista médico aí de saúde pública. Porque, como o Alexandre falou, eles são os principais transmissores de doenças. E tem pesquisas uhum. que mencionam os ácaros como transmissores tão presentes, né? Porque eles são cosmopolitas, estão espalhados em todos os ambientes, inclusive aquáticos e de água salgada. Então, eles têm, eles estão em todos os lugares e eles têm capacidade de transmitirem doenças, perdendo apenas para os mosquitos. Então, a gente vê aí o quão eles são mais, bem mais perigosos, se a gente for ver, né? Do que esses animais que são peçonhentos pelo fato de conseguirem veicular, né? Doenças pela sua... picada, pela forma de alimentação, enfim. Então, acho que seria interessante a gente só dar um destaque aqui, né, que dentre todos esses, dessa diversidade de aracnídeos, os ácaros, falando aí de grupos de interesse médico, de, né, seriam o grupo mais significativo pra gente aqui. E não aranhas, que eu acho que seria o primeiro que seria lembrado, né, pelas pessoas, quando você pergunta, ó, que aracnídeo seria? Eu acho que seria aranha, que o pessoal falaria. E não, realmente não. Acho que a gente vê, por esses exemplos que a gente já mencionou, que isso é uma coisa muito difícil, né? Muito improvável de acontecer. Não que não aconteça, claro, né? Mas não que seja tão perigoso como o pessoal pinta também.
Uhum. E como o Alexandre comentou, a maioria das pessoas também não conhece todas as ordens, né, de aracnídeos, né?
Claro.
As pessoas não têm muito contato, né, com, por exemplo, um pseudoscorpião, um amblipígio, né?
Uhum, sim.
Minha opinião sincera aqui, eu acho que os ácaros, eles foram... talvez tenha sido um superestima, assim, porque, assim, os ácaros, eles são muito diversos. A gente não conhece... Uhum. Tem estimativa aí que diz que tem 1 milhão de espécies de ácaros e por aí vai. A gente não conhece nem 60, nem 100 mil por aí. Enfim, a maioria deles é inofensiva pra gente também. Assim, o grupo que causa poeira, que causa alergia na gente, são os piroglifides, eles são um grupinho, assim, de parasitas que parou de parasitar, largou a vida de parasita e foi virar de vida livre. Aí, coincidiu de a gente causar, a gente ter muita alergia a ele, porque a enzima dele, que ele usa para comer poeira, para comer pele morta, acaba causando alergia. Eu sou muito alérgico à poeira de ácaro. Enfim, a gente respira. Todos os outros não são tão assim, sabe? Os bichinhos estão lá no meio da terra fazendo decomposição e comendo fungo. Não tem nada a ver com a gente, eles não querem ver o humano nem pintado.
Mas a gente tem uns grupos importantes que transmitem outros micro-organismos, né? E no final pode não ser grandes em números, né? Até porque é muito diverso o grupo. Mas acho que eles recebem bastante destaque quanto a potencial, né? Para um interesse médico aí que a gente comentou.
E eu achei interessante também... os números, né, que o Alexandre comentou, que são 110 mil aracnídeos, acho, e praticamente metade são aranhas, né? Então, acho que provavelmente por isso também que as pessoas têm mais medo de aranhas, né? Existe aracnofobia, existe até um nome, né, para o medo de um bicho, né? Que inclusive é uma das fobias mais disseminadas aí, tem até filme com esse nome, né? E acho que justamente por ser um animal dentre os aracnídeos que a gente mais tem contato, né? Acho que é o grupo que é comum encontrar em uma residência, em campo, né? Uma visita, uma ida ao mato é fácil de achar, né? Elas estão em todos os cantos, né? Então, provavelmente isso também ajuda, né?
Cara, eu acho que o que pega nas aranhas é que elas são imprevisíveis, assim, elas são muito rápidas, né? E, sei lá, tem gente que trabalha com inseto a vida toda e é aracnofóbico. Eu fico pasmo com isso. Como assim? Você só tem um par de pernas a mais do que seus bichos, mas aí a resposta é porque é muito rápido. O inseto não corre tanto, não é, sabe? E tem o veneno também, que tem muito mito ao redor do veneno, e, né? Eu não sei se esse bicho é perigoso ou não, eu não sei se ele vai me matar ou não, eu não quero chegar perto. Então é isso.
E ainda tem a questão dos carrapatos, né? Que também são animais que causam um certo problema aí, né? Quem tem cachorro, já teve cachorro, sabe a dificuldade que é lidar com um bicho infestado de carrapato aí, tem a doença do carrapato também, né, Alexandre?
Pois é, tem doença de Lyme, febre maculosa, e os carrapatos, sim, pra mim, são um problema. Acho que é muito difícil criar empatia por carrapato, alguém gostar de um carrapato. E pode parecer que o que eu acabei de falar me contradiz do que eu acabei de falar, mas os ácaros não são mais ácaros, né? Eles já foram englobados todos no mesmo grupo, mas hoje eles são separados, o grupo Ixódida, e por isso eu protegi os ácaros, mas os carrapatos, para mim, eles são indefensáveis.
Certo. Os carrapatos são indefensáveis, foi ótimo.
Eles mas... são tanta bactéria, cara, é tanta coisa, assim, sabe? E eles fazem partenogênese. E o micuim, quem nunca pegou um micuim no meio do campo, sabe? Eles são muito de ter empatia.
É, não, realmente quem tem o costume de andar no mato é fácil de pegar, né? E você tocou num ponto que realmente acho que é pau a pau com as baratas aí, né? É difícil de encontrar o pessoal que tenha empatia por esse grupo de animais, né? Bom, Alexandre, existe uma imagem que roda a internet de vez em quando aí. Acho que está até em espanhol, né? O idioma. Que é a foto de dois escorpiões, né? E em cima de um papel, assim, e ali a pessoa colocou algumas explicações, né? Falando de pinça larga, o escorpião que tem pinça larga e tem uma coloração mais clara é venenoso, tem o aguilhão duplo, e um outro escorpião do lado, que ele tem as pinças curtas e grossas, cor mais escura, aguilhão mais simples, não é venenoso. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, o que, que tem de verdade nisso, é por aí mesmo, ou não é tão simples assim de identificar, de diferenciar?
Cara, então, isso é uma fake news que roda aí todo verão. É um folheto que tem, ou às vezes é uma imagem super bem feitinha, e tá no senso comum, assim, escorpião que tem a pinça fina e o aguilhão duplo é perigoso, escorpião que tem a pinça gorda e curtinha, e ele tem cor escura, não é perigoso. O aguilhão único não é perigoso. Então, isso não procede. Os escorpiões são um grupo aí espalhado pelo planeta todo, praticamente, são da Antártida e umas outras regiões. E isso não procede. Para vocês terem uma ideia, um dos escorpiões que mais causa acidente no Oriente Médio, que é o Hemiscorpius lepturus, ele é exatamente o contrário dessa imagem aí. Ele é um escorpião com as pinças gordinhas, curtas, e um aguilhão só, no caso, um aguilhão mais clarinho, amarelo, e ele é simplesmente um dos escorpiões mais perigosos assim, do Irã. Eles causam muito acidente, eles têm uma peçonha forte, e eles seguem ao contrário dessa imagem. Então não é para se confiar, não vai olhar para o escorpião, porque ele é isso, porque ele é preto, porque ele é amarelo. Não, os escorpiões, eles devem ser, não devem, em geral, não devem ser considerados se eles são inofensivos ou não, porque mesmo os que não são considerados perigosos, eles podem ter efeitos atípicos que não são esperados. Pra vocês terem uma ideia, teve um caso e o envenenamento pelo Tichus strange, lá na Amazônia. E é um escorpião, assim, do meio da Amazônia, que é pouco estudado, a gente não conhece direito como é que é o veneno. E uma pessoa sofreu um acidente com ele, e o efeito que ele estava respondendo era a sensação de choque elétrico, ao toque. Toda vez que a pessoa encostava nele, ele sentia um choque no corpo inteiro, por causa do efeito do veneno desse escorpião. Isso não era estudado, isso não tinha registro, não tinha nem ideia de como a peçonha dele fazia isso, sabe? E tem uma história bizarra sobre isso, que os enfermeiros faziam fila para cutucar a pessoa. bizarro.
Meu Deus.
Pra ver se era verdade mesmo. Enfim, os escorpiões, eles têm efeitos variados, assim, e todos os escorpiões têm peçonha, não é que nem as aranhas têm um grupo ou outro que não tem veneno, mas todos os escorpiões têm peçonha, e não necessariamente todos são perigosos, mas é difícil de se diferenciar isso. Vocês têm uma noção? Vocês jogam aí no Google Tichus terulatus, o segundo é um Y, e depois vocês jogam Jaguagir Roche, R-O-C-H-E, Jaguagir Roche, e os bichos são muito parecidos. Os dois são escorpiões amarelos, com a pinça fina, e um é perigoso e o outro não. E aí, se você tomar uma picada do Jaguagir Roche no braço, você vai sentir uma dor, mas você não vai pro hospital, assim, que nem o Cerulatus causaria. Não vai doer tanto, não vai parecer que tem uma faca enfiando em cada tendão do seu braço, sabe? Mas, mesmo assim, o Jaguagir Roche, que não é considerado perigoso, também tem efeito atípico. Existe um caso de uma pessoa que teve um choque anafilático. Ela tinha histórico de alergia à vespa e tomou uma picada de escorpião, que não tem nada a ver com vespa, e teve um choque anafilático. Veio ao óbito por um choque anafilático, uma reação que nunca não tinha descrito para esse bicho antes, por escorpião. Então, eu não recomendo tentar identificar esses bichos, eles são muito parecidos. Então, se encontrou um escorpião, reaja do mesmo jeito que qualquer outro tipo. Fechar o bicho com um pote, ou jogar para fora com uma vassoura, ou até matar, se for necessário, se aparecer na sua casa e colocar a vida de alguém em risco. Mas, infelizmente, é um jeito. São animais de importância médica, são um problema de saúde pública. Em São Paulo, principalmente, aqui em Minas também, o lugar que é um hotspot mundial de acidentes com escorpiões, por incrível que pareça. Então, são animais que precisam ser lidados com cautela, bastante atenção.
Legal, cara. Achei que você trouxe ótimos pontos aí, essa questão do acidente, né, de animais de importância médica. É importante a gente ter um cuidado com esses animais, né? E assim, mais uma vez, né? São milhares de espécies e sempre vai ter uma espécie que é parecida com a outra, né? Eu acho que uma coisa que é muito problemática, assim, é que as pessoas veem uma imagem como essa, por exemplo, que a gente comentou, e já acham que sabem identificar um animal, né? Isso acontece muito também com cobra coral, né? Ah, como é que diferencia coral falso da coral verdadeira? Ah, se o branco tiver entre o vermelho e o preto, né? Tem sempre umas coisas assim, né? E a gente tem que levar em consideração que são muitas espécies e sempre vai ter um parecido com o outro. E além das espécies poderem ser parecidas, às vezes a coloração pode variar até de um indivíduo para o outro, né? Na mesma espécie, né? Às vezes o escorpião amarelo, ele é um pouquinho mais escuro por alguma ocasião ali, por algum motivo. E aí nessa você pode achar que o bicho não é perigoso, mas é o animal, que o escorpião que mais causa acidentes no Brasil, né?
É.
Então, como você falou, né? Não adianta querer pegar o bicho, querer identificar e tal. Todo cuidado é pouco, né? Com esses animais aí. E não dá pra ficar brincando muito com eles, não, né?
Você tira a foto e manda pro Flávio.
Pra mim, não. Eu tá doido.
O Flávio identifica. Ó, nesses dias eu fiz isso. Deu certo.
Não, eu arrisco, mas não garanto. Não bato o martelo, não. Mas outra coisa que o Alexandre comentou também, dessa questão do... aliás, achei interessante você ter falado de Minas ser o hotspot de acidentes. Eu não sabia disso, não. Essa questão de saneamento básico, né, de toda uma uma política pública que precisaria ser feita, para ser mais eficiente, né? Porque de fato, onde tem muito lixo, onde tem muito lixo atrai barata, atrai insetos e consequentemente atrai aranha, atrai escorpião também, né? Só fazer um comentário extra aqui. O meu TCC na graduação foi justamente sobre aracnídeos peçonhentos, focado em áreas urbanas aqui de São Carlos, né? E o que eu mais encontrei foi escorpiões, justamente em lugares mais pobres, né, da cidade, onde tinha muito lixo e tal. E outro lugar também foi no cemitério da cidade, que ali naquela região tem também uma tubulação meio antiga e tal. E fora, né, a putrefação dos corpos, que atrai muitas baratas, e eram os lugares campeões assim de incidência de escorpiões.
Nossa, demais. O cemitério também é uma coisa que devia ser repensada. Assim. Nossa, o tanto de escorpião que tem, as pessoas que moram ao redor têm tanto problema com escorpião. É complicado. E como você disse, cara, o escorpião, infelizmente, ele está ali mais associado às pessoas que têm uma condição com menos infraestrutura, que tem problema com na água, a luz, saneamento básico, não tem coleta regular de lixo. E isso acontece pela urbanização acelerada, assim, né? E essas pessoas acabam morando em ambientes assim, e acaba acontecendo. E isso aí é considerado uma doença tropical negligenciada pela OMS, que é o escorpionismo, assim, esses casos assim, de acidentes, e é um problema que teria solução, porque é o soro. O soro antiescorpiônico ou antiaracnídico é o único tratamento eficaz para qualquer tipo de envenenamento. E ele vai lá e falta. A pessoa vai para o hospital e não tem, né, sabe? Não é bem distribuído em todos os lugares. Essa pessoa, uma criança que vai precisar, que não está num lugar de difícil acesso, não vai conseguir, sabe? Então, isso é um problema. Se você for comparar com a Austrália, todo mundo fala da Austrália, ah, a Austrália tem animal peçonhento pra caramba. Ah, cara, na Austrália, os cavalos matam mais do que todos os animais venenosos juntos por ano, assim, sabe? Na história. Não morre ninguém para uma aranha na Austrália desde 1900 e, sei lá, 40, 1960, mais 60 anos, desculpa, 1960, mais 60 anos que ninguém morre na Austrália para um epi de aranha, porque lá tem soro antiveneno. E eles têm a viúva negra, eles têm três gêneros de aranha de teia de funil, que são perigosos também, sabe? Eles têm potencial, mas as pessoas não morrem. Não acontece tantos acidentes quanto aqui no Brasil. Por causa disso, porque tem acesso ao soro, ao tratamento. Então é um problema que tinha solução, um problema de saúde pública muito grave que acontece, e não é bem solucionado.
Muito bem, importante mesmo tocar nesse ponto, que realmente é uma coisa que se fala muito, né? Aparece algum animal meio assustador e aí na internet, por exemplo, ah, tinha que ser na Austrália, né? O pessoal já. Mas é um ponto importante também de você ter mencionado, é isso, né? Se o lugar tem uma biodiversidade grande com animais que podem trazer algum perigo, tem que ter uma política pública acompanhando isso, né? Para proteger os pagadores de impostos, né?
Eu costumo falar que o Brasil é muito pior que a Austrália nesse sentido, sinceramente. A gente tem arma, a gente tem aranha marrom pra caramba. Ó, outro hotspot, infelizmente, é Curitiba. O estado do Paraná é o hotspot de acidente com aranha marrom no mundo. É muito comum. O curitibano, ele tá acostumado a bater o sapato toda vez antes de usar, bater roupa toda vez antes de usar, porque tem aranha marrom em todo canto. É um bicho super bem instalado lá. E é um bicho que gosta de frio, mas ironicamente ele só sai quando tá calor. Os machos têm uma parada no verão, sabe? E é um bicho super comum em Curitiba. Qualquer móvel antigo que você vê, uma madeira empilhada, vai ter aranha marrom. Uma casca de árvore tombada vai ter aranha marrom. Lá é um bicho assim, super comum, muito bizarro. Então, acontecendo um acidente sendo uma coisa muito comum lá, infelizmente. E o soro vai praticamente tudo para lá, para o sul, sabe? Complicado.
Pois é.
Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, escorpiões em 2020 causaram 144 mil acidentes, e as serpentes,
Caramba.
29 mil,
Olá.
sabe? Muito
Serpente
maior.
quantas?
29 mil. Foi uma
Cara.
virada, assim, brutal. E desses 144 mil, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu ver aqui, abrir o dado aqui, 178 pessoas foram óbito, entendeu? Então, a letalidade é 0,2%, mas acontece a letalidade. E isso tudo é um problema sistêmico, assim, no Brasil, porque é falta de investimento, sabe? É um problema aí que é tratável. Todo animal peçonhento tem o soro de tratamento e o problema é o acesso a isso. As pessoas que são afetadas pelos escorpiões são principalmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que vivem perto de esgoto, sabe? Que quando chove, esse animal sobe, vai comer barata, acaba entrando na casa, acaba acidentando uma criança e os óbitos podem acontecer. É um problema bem complicado.
Bom, continuando aqui no nosso roteirinho, existe uma interação muito interessante na natureza que é chamada de forésia. Para o nosso ouvinte que não está aí tão familiarizado com o termo, ele diz respeito a uma interação no qual um animal é transportado por outro animal, geralmente maior e de espécie diferente. Essa interação beneficia quem está sendo carregado, mas não afeta quem está carregando, né? Então, é uma interação benéfica, né, para uma espécie e neutra para outra. Eu comentei um pouquinho mais sobre essa interação para o ouvinte que já acompanha a gente desde os primórdios, quando a gente ainda tinha os quadros, né? Lá no quadro de curiosidade entomológica. Do episódio 43, eu falei um pouquinho mais sobre essa interação, né? Mas, aliás, recomendo até o pessoal ouvisse, né, para dar uma complementada. E também ouvir o episódio, né? Episódio 43, aí, onde a gente falou dos microplásticos com o Daniel. Mas, voltando aqui para os nossos aracnídeos, né? Esse grupo em específico. Assim como outros artrópodes, né? Mas são grupos onde essa interação de forésia, ela é muito observada, né? Posso citar aqui só de primeira os pseudoescorpiões, por exemplo. Então, Alexandre, o que você pode trazer para gente sobre forésia, nesses casos no pseudoescorpião, por exemplo, e nos aracnídeos de maneira
Cara,
geral?
os aracnídeos que são conhecidos pela forésia são justamente os pseudoscorpiões. Que se você jogar no Google aí, ouvinte, você vai ver que eles têm esse nome porque eles parecem muito um escorpião, mas eles não têm o metassoma, que seria aquela cauda que tem o ferrão, que não é uma cauda. Enfim, o pseudoscorpião ele tem essas pincinhas aí, que é onde ele inocula o veneno dele. Mas quando ele vai, ele não, quando ele quer só dar um passeio, ele não vai inocular o veneno, claro, ele vai pegar uma presa, sei lá, agarrar na perna de um besouro, numa cerda, sei lá, por aí vai, e ele consegue voar junto com o bicho e se dispersa pelo mundo. Então tem registros aí de populações de pseudoscorpiões que vão muito longe simplesmente pela forésia, principalmente em outros artrópodes, que são insetos, besouros, voam bastante carregando pseudoscorpiões. Mas os outros não acredito que tenha muito registro, não. Os ácaros, né, claro, eles vão junto com os outros animais, mas de aracnídeos, assim, não acariformes, não conheço nada de forésia, não. Eles são os mais conhecidos por isso mesmo, os pseudoscorpiões.
É interessante, né, essa estratégia, porque ele é um bicho muito pequeno, né, bem pequenininho, né. Então é uma bela de uma vantagem, né, essa estratégia dele, porque ajuda ele a se deslocar grandes distâncias, onde ele gastaria uma energia inacreditável se ele quisesse fazer por conta própria, né.
Acho que às vezes nem chegaria a se deslocar, né? Tanto dessa maneira, assim. Acho que a forésia é muito importante para a questão de transporte e locomoção de vários grupos aí de artrópodes, né? O Alexandre falou dos ácaros, né? Realmente a gente tem registros de besouros carregando ácaros, né? Besouros como vetores foréticos de ácaros. Ácaros também que se alimentam de néctar, se deslocando de uma flor em flor através de beija-flores, né? Ácaros podem entrar ali nas narininhas das aves, né? No nariz das aves, e acabar sendo deslocado de uma flor para outra em busca de néctar, o que é uma super vantagem, né? Imagina o ácaro sair em busca de uma flor assim livremente. Acho que isso ia ser um pouco complicado. E também acho que não só os artrópodes, não só os aracnídeos, mas outros artrópodes também que se destacam na questão da forésia seriam os insetos, né? Os meus queridos. Os insetos. A gente tem vários exemplos dessa questão da forésia ocorrendo também em insetos. Já falei do ácaro, né? Pegando carona nos besouros, mas a gente tem piolhos, parasitas de aves pegando carona em moscas. Olha só que loucura, né? Mosquitos pegando carona em libélulas. Vespas parasitoides também pegando carona em outros insetos. E também a mosca do berne, que eu adoro falar dela, né? Ela utiliza muito essa questão de transporte, né? De vetor forético para a distribuição dos seus ovos, né? Usando outras moscas para que elas distribuam os seus ovos por aí. Então, é mais uma maneira de transporte. Aí, no caso, agora, para mais específico, para otimizar a reprodução de uma espécie. Mas, sem dúvida, acho que é uma das interações mais super, assim, né, da natureza, onde você vê duas espécies, geralmente, totalmente diferentes, né, uma da outra, e trazendo benefícios, né, para uma espécie, ajudando ela aí no sucesso, seja alimentar ou reprodutivo.
Cara, isso é um diferencial, né? Tipo, a forésia faz os seus escorpiões aparecerem quase no mundo inteiro. Enquanto isso, tem outros grupos, como os opiliões, que eles não andam quase nada, assim. A vagilidade deles é muito baixa. Então, se tem uma ideia, quase 98% das espécies de opiliões da Mata Atlântica são endêmicos dela. Não vai ter aquela espécie na Amazônia, no Cerrado. Só encontra lá. Porque é um bicho que vive, nasceu perto do rio e não vai andar mais de, sei lá, 100 metros de onde ele nasceu, sabe? A dispersão dele é muito baixa. Então acaba que anda pouco. Aí você vai comparar com o pseudoscorpião, que agarrou na perna do besouro, o besouro voou para o outro lado do rio, se dispersou para tal lado, tal. E, sabe, a distribuição é muito maior, acaba sendo muito maior. É bem interessante mesmo como acontecem as dinâmicas.
Eu achei interessante também fazer justamente essa comparação entre grupos dentro da mesma classe, né? O pseudoscorpião e os opiliões, por exemplo, que você falou. Que um tem essa estratégia, vai longe, né? Muito mais longe de onde ele conseguiria chegar. E o outro que já fica restrito a um lugar ali, mais, né? Mais menor, assim, não se desloca tanto, como você falou, como não consegue. Não anda mais do que 100 metros, provavelmente. Bem interessante isso, né? Já é um animal maior, né? Já ficaria, até se ele resolvesse fazer isso, ele teria que procurar animais maiores, né? Para seguir por esse caminho também, né? Seria já uma coisa mais complicada, né? Mas também ele não tem essa vantagem de atingir e alcançar lugares mais distantes, mas... não que isso seja uma desvantagem para ele, né? Porque a adaptação dele possibilitou com que ele ficasse em lugares mais limitados ali, né?
Ah, mas em dias de hoje, assim, com os humanos acabando com as florestas tropicais, é complicado sim, cara.
Tem esse ponto que não levei em consideração a ação antrópica, né? Mas realmente tem isso mesmo. Bom, outro grupo de animais que eu acho muito interessante, eu acho um dos mais interessantes, na verdade, dentro dos aracnídeos, são os amblipígios, que são animais, o Alexandre vai falar um pouquinho melhor deles daqui a pouco, né? Mas eles são animais inofensivos para a gente, mas eles têm uma aparência que assustam e muito quem já tem uma propensão a ter medo de aracnídeos, de aranhas, né? Em geral, né? Mas eles têm algumas particularidades que eu acho muito interessantes E fala um pouquinho pra gente, por favor, Alexandre, desses animais dos amblipígios. Quem são eles?
Cara, o amblipígio é um bicho que pouquíssimas pessoas ouviram falar na vida, assim, antes, sabe? Os fãs de Harry Potter já devem ter visto o amblipígio. No quarto filme, aquele professor que me fugiu o nome agora, jogou na cara do Rony um bicho esquisito. Aquele bicho é real, é o amblipígio. Se você reparar, o amblipígio, ele é como se fosse uma aranha. Só que o segundo par de pernas dele, o primeiro, desculpa o erro, é esticado como se fosse uma antena gigante. São as pernas anteniformes, elas são sensoriais, que o bicho serve para. Ele tateia o ambiente, assim, pode capturar, pode perceber as presas. E os palpos dele são raptoriais. O que é isso? Que nem a primeiro par de pernas do louva-a-Deus, aquelas têm uns espinhozinhos para capturar as presas. Então, os palpos dos amblipígios são assim, mas eles são bastante feios e bastante nada amigáveis, carismáticos, mas não tem veneno, só serve para capturar as presas mesmo, prender e comer mesmo, sem veneno nem nada disso. Serve para empalar mesmo.
Eu consultei aqui uma referência que eu tenho aqui de Harry Potter, que é a minha esposa. Ela falou que o professor é o olho tonto.
Olho tonto, esse mesmo. Que era, no caso, o cara que estava fantasiado dele, né? Que ele tomou a poção lá de transfiguração, esqueci o nome. Alguma coisa
Eu já assisti, mas não lembro com muitos detalhes, não. Mas é
assim.
engraçado que ele, o amblipígio nesse caso aí, nessa cena do filme, quem realmente nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto o bicho antes, imagina que realmente é uma criatura fictícia inventada ali pelos autores do filme, né? Pelo roteirista e tal, né? Porque ele é um bicho muito diferentão, né? Uma aranha toda diferente, assim, né? Mas não, né? Ele é exatamente daquele jeito. Quem já assistiu e não sabia, o bicho é aquilo ali mesmo, não tem invenção nenhuma, né?
Pois é. E é um bicho difícil de se ver, assim. São encontrados em cavernas, tem algumas espécies que são da floresta mesmo, são bastante lá na Amazônia. Da Mata Atlântica, ali acima de São Paulo, aqui no Rio, lá no Rio, Espírito Santo, por ali. Mas tem um caso especial de amblipígio que tinha uma espécie que não tinha sido formalmente descrita ainda, que existia debaixo do Museu Nacional, nas galerias do Museu Nacional. Uma espécie de carinos foi desenhada e tal, e com o incêndio do Museu Nacional, que caíram as galerias lá, não se sabe se esse bicho ainda está lá. Não foi encontrado de novo depois, não foi
Puxa vida.
descrito, e é um bicho que existia lá. Não se sabe se as cavernas onde ele existia foram destruídas, se eram as últimas espécies, não sabe. Nem chegou a ser descrito, pode ter sido extinto. Incêndio do Museu Nacional e perdido no incêndio do Museu Nacional também. Complicado, né?
Poxa, cara, eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda não, mas achei interessante o fato dele viver justamente ali nessa região, né, nessa área, né? Mas que pena, né, cara, que teve esse. Bom, não só pelo amblipígio, mas por tudo que envolveu, né, essa tragédia que foi esse incêndio, né, do museu. Mas é ainda mais essa aí para somar na tragédia, né? Que coisa inusitada e que pena. Tomara que ainda tenha algum perdido por lá, né? Não tenha acabado aí com a espécie, né? E era uma dúvida que eu ia te fazer, era justamente essa, assim, uma curiosidade sobre aonde eles, a distribuição deles, aonde que eles são encontrados, porque eu confesso que esse era um sonho meu, sempre que eu ia para a mata fazer algum trabalho de coleta, alguma coisa, eu tinha esse sonho de falar, um dia eu vou encontrar, mas eu acho que estava meio restrito às áreas de que eu fazia trabalho aqui para encontrar esse bicho aí. Ainda não aconteceu.
Pessoal da Bahia, o pessoal do Pará, eles mandam assim: olha o que apareceu no meu banheiro. É um amblipígio, meu Deus do céu, sabe? Um bicho
Caramba, no banheiro.
bizarro.
Eu lembro da Gabi, ou Susan, que ela fez, acho que.
É
Você
verdade.
lembra? Aonde que foi? Tocantins que ela falou que fez um.
Caramba.
Agora me fugiu do estado que para onde que ela foi, mas ela
É.
falou das lacraias, né, e outros bichos também, que era a coisa mais comum, você aparecia no banheiro, saía do ralo e tal.
Surgia, né? Coisa que a gente não tem aqui, infelizmente.
É, bom, não sei se é tão infelizmente se não saiu uma lacraia do ralo, né?
A lacraia talvez eu dispense, mas. O Amiplídeo, eu também queria
O
ver.
Amiplídeo seria legal, né?
Oh,
Cara,
seria muito
teve
bom.
uma... Desculpa falar de aranha aí, mas teve uma aranha super rara. Tipo assim, o nome dela é Rubrepeira rubro-nigra. Eu chamei de aranha rubro-negra, por causa do nome. Mas enfim, o cara achou no motor da moto dele. E é uma aranha super rara, assim. Ela tem pouquíssimos registros. A distribuição dela é enorme. É do México até ali na Bahia, Espírito Santo. Mas tem pouquíssimos registros. A espécie está descrita há 84 anos e até hoje a gente não conhece o macho. A gente não faz ideia de como é o macho. Ele provavelmente é muito
Caramba.
pequeno, não está descrito. E esse macho seria muito importante para a sistemática do grupo e tal, e a gente não encontra. E o cara foi lá, me marcou no Twitter, aqui, o que eu achei, o que aranha bonita essa aqui. Ele tava no, na moto dele, assim, tipo um bicho que ninguém acha, todo mundo procurando. Pois é, situações.
É engraçado como a questão da ciência cidadã é importante, né? Já que o Alexandre falou sobre isso, né? Porque esses registros eles estão cada vez mais próximos, né, das pessoas, dos centros urbanos, e como esse cara, né, fez esse registro e mandou para os pesquisadores, a gente tem a ciência cidadã, né, atuando aí, onde pessoas que não fazem parte aí desse mundo, né, da pesquisa, também podem contribuir e muito, né? Para a gente ter uma noção melhor, né, de questão de distribuição, ou até mesmo conhecimento das espécies, né? Acho que não é muito difícil a gente ter espécies, novas ocorrendo na cidade e muitas vezes a gente nem chega a ver, né? Chega a conhecer. E esses registros de ciência cidadã é muito interessante, muito importante para a gente ter mais conhecimento sobre esses bichos, principalmente nesses tempos, né, onde a gente tem cada vez menos habitats para eles e eles acabam interagindo muito mais com a gente nos ambientes urbanos.
Exatamente. Se vocês me permitem fazer uma conexão desse assunto com outro de outros aracnídeos,
Claro, claro.
cidadã, ela também serve. Se você, ouvinte, não conhece o iNaturalist, que é uma plataforma de ciência cidadã que você tira uma foto e publica lá. É uma rede social como se fosse para biólogos, assim, sabe? Você bota a foto do bicho, é como se fosse uma Pokédex, na verdade. Você bota a foto do bicho, as pessoas podem identificar, você sabe o nome do bicho, mas. No final das contas, aquela sua foto acaba ajudando, porque a gente consegue traçar a distribuição e tal. Eu mesmo já achei umas aranhas novas no país, por causa de lá, fui no lugar, peguei, e a gente está em processo de descrever que ela está no Brasil, por aí vai. Mas um aracnídeo diferente, assim, que também tem uns registros esquisitíssimos, pela ciência cidadã, é o escorpião vinagre. O escorpião vinagre, assim como o Obliprius, é um bicho que não é muito fácil de se ver. Se você jogar no Google aí, você vai ver. Como se fosse um escorpião sem a cauda de novo, sem o metassoma. Só que no lugar do metassoma tem um barbantinho. É uma cauda super fina, assim. E, de repente, começaram a aparecer uns registros desse bicho lá no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. O cara tirou uma foto e marcou lá no Twitter uma vez que o bicho estava comendo a ração do cachorro dele. E tava aparecendo na cozinha. Que isso? Tá aparecendo oito aqui. Apareceram oito aqui na minha casa esse mês. Que isso? O que que esse bicho tá acontecendo? E não tem explicação. Por que estão aparecendo escorpiões de vinagre na região urbana do Mato Grosso? Talvez, será que foi um evento sísmico? Será que alguma empresa destruiu uma caverna? Será que alguma escavação fez eles saírem, fugirem para a cidade? Por que tem tanto registro de mastigoprócitos no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Então é uma questão aí que foi levantada pela ciência cidadã justamente pelos registros que as pessoas jogaram no iNet.
E você falou que o bicho estava comendo ração do cachorro?
Sei lá, cara, ele tirou a foto do bicho que tava do lado do pote de ração, assim. São predadores. Eu não sei, não sei, não imagino. Mas eu não duvido de nada. Tem um vídeo aí de uma aranha comendo manteiga, e quando eu vi, eu achei super
Caramba.
bizarro. Falei, ué, por que essa aranha tá comendo manteiga? Depois, esse ano, na verdade, tava conversando com um professor aí de São Paulo, que trabalha com ecologia, professor Vasconcelos, José Vasconcelos. E ele falou que ele cria as aranhas, ele bota manteiga para elas, ele bota um algodãozinho com manteiga e whey, que as aranhas gostam, elas gostam de manteiga. E aí, como é que você explica isso? Então, são conhecidas por serem predadores, sabe? Aranhas são 100% predadores, uma espécie ou outra tem um registro aí de predar, de comer uns corpos de bélticos, de vegetais, mas a maioria, assim, massiva, é predadora e não come nada além disso. Talvez beber um pólen aqui ou outro para se hidratar, mas predadoras. Aí vai lá, aranha come manteiga, sabe? Bizarro, bizarro.
Manteiga com whey ainda.
Pega com whey para dar uma.
É o pré-treino da aranha.
Nossa.
Caramba, que bizarrice. Essa eu nunca tinha ouvido falar, não. E realmente, não dá para duvidar que o escorpião vinagre tava comendo a ração do cachorro, vai saber, né? Agora,
Vai saber.
já que você falou do escorpião vinagre, Alexandre, conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Um pouquinho mais sobre esse animal, por que que ele tem esse nome e qual seria a função desse. Eu já ouvi falar, não sei se esse termo é usado ainda, né, na literatura, mas é chamado de flagelo, não sei se ainda é esse termo para aquele barbantinho no fim do corpo dele.
Flagelo. Cara, esse nome é bizarro. Não que você vá usar esse bicho para temperar sua salada, mas é exatamente isso. É um escorpião vinagre. Não que seja escorpião, eles não são perigosos, mas esse barbante, ele serve para direcionar um líquido. E que líquido é esse? Eles soltam um spray de ácido acético com água e ácido caprílico. E essa mistura serve para defesa. Ele espirra isso nos olhos do predador dele, principalmente vertebrados, e é uma defesa. Vai arder o olho. Jogar vinagre no olho é 80%, eu acho, 80% de ácido acético. E tem cheiro de vinagre, porque vinagre é principalmente ácido acético, né? Então é isso. O nome do bicho é esse. E o barbantinho serve para direcionar. Ele consegue ter uma precisão muito boa, dependendo de como ele balança aquele barbantinho ali. E o spray sai da base de onde sai o barbante. Então ele balança o flagelo para um lado e para o outro, e ele consegue direcionar o spray ali, espirrando essa substância defensiva. Mas não serve para predar ninguém, não. É só defensivo mesmo. Bem interessante.
Legal, ele é um bicho bem diferentão mesmo, né? Também tem as pinças bem robustas assim, né? E você comentou que estava aparecendo no Mato Grosso do Sul e tal. A gente, na faculdade onde eu trabalho, tinha um escorpião vinagre lá. Aliás, eram dois exemplares, né? Que justamente foram pegos lá no Mato Grosso do Sul. Foi uma aluna que a tia dela morava lá, ela foi passear lá. E a tia dela, acho que matou o bicho lá, ela levou para a faculdade, né? Mas eles eram dessa região mesmo, do Mato Grosso do Sul. Aí ela trouxe aranha caranguejeira, escorpião vinagre e tal. Mas é interessante notar essa diferença, assim, né? De distribuição também. Porque é um bicho muito difícil da gente ver por aqui, né? Não sei nem se ele ocorre aqui no estado de São Paulo, por exemplo, Sudeste, né?
Tem também.
Ah, e talvez esse ainda dê pra gente ver, Flávio, quem sabe?
Quem sabe?
Ah.
Acho que é muito difícil da gente ver aracnídeo, que só você vai ter que ir para Amazônia para ver ele. Aqui no Brasil, pelo menos, é o ricinúleo. O ricinúleo é um bicho também que quase ninguém conhece. Vocês vão ter que jogar no Google aí para ver a minha imagem, que tem pouquíssimas fotos também, que é um bicho cego, super duro, que inicialmente ele foi descrito como um besouro. Lá, eles encontraram um fóssil do bicho, não conseguiam ver bem direito, tal, besouro, acho que era Cerambícides, se não me engano, ou aquela outra família dos gorgulhos que me fugiu o nome. Mas, enfim,
Corpulionide.
Leone disse. Obrigado. Descrito como besouro, depois mudou de nome, pau, 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 porque o bicho tem um cúculo, que é uma, como se fosse um capacete, que parece uma cabeça, mas não é uma cabeça, é uma proteção para as quelíceras ali. E é um bicho super primitivo, assim, sabe? As filogenias mais atuais assim colocam ele num grupo irmão com os chifosos, que são os caranguejos ferradura. Vocês devem ter visto Zoologia 2 aí, a gente também não vai encontrar esses. Tem gente que diz que eles são aracnídeos hoje, mas isso não é um consenso científico ainda. Eles são marinhos e tal. Mas enfim, os girassinúes são os bichos muito difíceis. O resto a gente consegue encontrar. Aí, até vocês aí mesmo em São Paulo, mas é muito difícil. Um bicho que eu queria muito ver é o solífugo. Solífugo é um aracnídeo pequenininho, pelo menos aqui nas Américas, não, aqui não, pelo menos na América do Sul aqui. E correm muito, eles têm uma quelícera assim duplicada, como se fosse uma pinça, e não tem veneno nenhum. Tem um par de palpos que é como se fosse uma ventosa, ele suga, e é um bicho assim muito raro, né? As pessoas estão acostumadas a descrever as espécies com 2 exemplares, 3 exemplares. Mas, ironicamente, esse bicho tem uma relação com o fogo, eles são mais diversos em ambientes desérticos, né? E aqui no Brasil, eles têm uma relação com o fogo bizarra. Acabou de sair um trabalho esse ano fazendo essa relação, que o incêndio é bom para o solífugo. Uma área que teve incêndio é lotada de solífugos. Bizarro. Irônico, mas os pesquisadores que encontraram há vários e vários solífugos numa área que tinha acabado de pegar fogo. Mas é isso. Eu, pelo menos, nunca achei em campo. Queria muito achar. Fico chutando com o pinzeiro para achar e nada até hoje. Mas é isso. É um dos grupos que eu queria ver. Palpígrado, também um grupo de aracnídeos bem pequenininho. Teve uma pessoa que achou aí em São Paulo, acho que no jardim da casa dela. É um bicho minúsculo. Se você jogar no Google, ele parece um escorpião vinagre, só que micro. O esquizômetro, a mesma coisa. Parece um escorpião vinagre, só que um pouquinho maior. E são grupos assim de aracnídeos muito pouquíssimo conhecidos, poucas espécies, poucos estudos, a gente sabe quase nada da biologia deles. E se você aí, ouvinte, quiser trabalhar com eles, nós estamos precisando e muito de ajuda nessa levada aí que é a aracnologia. É isso.
Aliás, você falou do palpígrado que uma pessoa encontrou aqui no estado de São Paulo. Teve um aluno da biologia, dessa faculdade que eu trabalho, que agora eu não lembro qual que é, se é o palpígrado ou o esquizômido, mas você falou que ele é muito raro, tal. Eu fiquei meio na dúvida. Mas até um professor nosso aqui, que foi nosso professor na graduação, ele que comentou, que mostrou para mim.
Esse é xará, viu, Alexandre?
Ele chama Alexandre também. Ele que comentou, mostrou para mim e tal, que o rapaz tinha encontrado, e foi justamente assim, no jardim da casa dele. Eu falei, como é possível isso? Um bicho super difícil de achar. A gente já fez sei lá quantas coletas, trabalho de campo, coletando aranha, coletando artrópode, invertebrado. Nunca vi um bicho desse, e o cara achou no quintal da casa dele, no jardim da casa dele. É engraçado.
Não dá valor porque a gente encontra assim, ah, tô na minha casa. Tem um amigo meu, que é o Léo, lá da UFPI, Leonardo Carvalho, tem uma página no Instagram de divulgação também, Aracnopi. Ele encontrou, acho que já foram descritas 3, 4 espécies que o cara encontrou na casa dele, sabe? Ele achou uma aranha que estava introduzida no Brasil, essa família Citeronidae, Citeron predonius. O bicho estava rodando, predando a aranha no teto da casa dele. Ele pegou, viu, nossa, essa família não existe nem na região neotropical, assim, descreveu, sabe? Um bicho que você encontra em casa, assim, é bastante doideira. Eu encontrei uma espécie nova na Fingia ali também, agora, outro dia, assim, um bicho que você não espera, assim, um lugar, ambiente urbano, tem muito. Eu acho que, pelo menos para invertebrado, assim, o viés de coleta, o déficit é tão grande, assim, que tem tanta coisa para ser descoberta ainda. São realidades completamente diferentes, assim, de quem trabalha com vertebrados. Se você hoje vai se formar, você vai trabalhar com taxonomia de ave, a probabilidade de você escrever uma espécie nova na sua vida é muito baixa. Mas se você trabalhar com vertebrado, meu amigo, é complicado.
Pois é, isso é um ponto que a gente tem tocado, né, em uns episódios para cá, né, Susan? Justamente sobre isso, assim, sobre o potencial que você tem para descrever espécies novas trabalhando com alguns grupos de animais, né? A gente falou sobre isso no episódio sobre planárias. Agora não vou lembrar de qual outro, mas foram alguns episódios que a gente comentou sobre isso, né? Porque invertebrados, assim, dependendo do grupo que você trabalha, a chance de você conseguir descrever uma espécie nova é grande, né? Inclusive, dependendo de onde você está, é maior, né?
Pois é, as planárias aí que você falou, tem um amigo meu, Peter, que trabalha com planárias lá no Rio Grande do Sul. Cara, ele olha uma planária assim da Amazônia, esse bicho aí certamente é novo, assim, porque praticamente não se conhece as planárias do Rio de Janeiro pra cima. Eu achei um bicho novo lá no Espírito Santo, sabe? Todo bicho que acham na Bahia, ele fala, ah, isso aí provavelmente é novo, assim, sabe? O trabalho que tem pra se fazer com as planárias é brutal, assim. O conhecimento é muito escasso. E também. É por falta de investimento mesmo, sabe? Tipo, é muito difícil você pegar um projeto assim, ah, eu quero trabalhar com planária. Quem que vai comprar aquela ideia ali? Ganhar um grant daquilo ali, sabe? Tipo, conseguir um patrocínio, ah, eu quero trabalhar com esse bicho aqui, que parece. Você tem que explicar como é que é, que ele é. É muito diferente de você pegar uma ave bonitinha, olha, eu quero trabalhar com o bigodinho do brejo, bicudinho, sei lá. Sabe? É muito diferente, porque você tem um afeto ali. Ele tem um olhinho bonitinho, a planária não. Para você olhar o olho da planária, você tem que botar lá na lupa, olhar a bordinha ali, e vão ter milhares de olhos, ou olho nenhum, e por aí vai. Mas até acontecer isso na imagem, é uma luta. Eu tento fazer isso com as próprias, né? Eu tiro uma foto lá com um zoom, que elas olham pra gente assim, e dá para ter um carisma assim, dá para ter criar um afeto. Mas tem outras aranhas que já são bem feinhas, é difícil conseguir esse.
É verdade, realmente isso pega bastante mesmo nessa questão do carisma, do pessoal ter uma empatia pelo bicho, simpatizar com o bicho. E planárias realmente é um bicho difícil de trabalhar, porque o público em geral, assim, quando vê um bicho diferente, a primeira coisa que eles perguntam, né? Eu lembro que em algumas feiras que a gente trabalhava lá na faculdade de exposição com biologia e tal. Primeira coisa, quando uma pessoa via um bicho diferentão assim, por exemplo, uma planária ou sei lá, um pepino do mar, por exemplo, o que esse bicho faz? Para que ele serve? Né? Então as pessoas têm essa mentalidade assim de que tá tudo aí para servir a gente, né? E aí se você não falar, ah, não, ele, sei lá, vai polinizar um monte de flor aí, ou não der alguma resposta equivalente ou algo do tipo assim, para a pessoa não serve para nada, né? Não é um bicho que tem uma relevância, né? Então por isso que é importante toda essa divulgação científica para a gente mostrar que os bichos têm sim sua importância ecológica e alguns até econômica, né?
Cara, mas é, não sei se a palavra certa seria audácia, mas é pensar muito que se é superior o bastante de todos os animais estão aqui para servir você. Em que ele vai me servir? Para que esse ctenóforo aqui que está nadando no meio do oceano Atlântico serve para mim, sabe? Você não falar e falar, ah, não, eu vou pegar o veneno desse bicho aqui e vou fazer um remédio para a pressão alta. Até você não falar isso, a pessoa não consegue criar, ser empático. Bom, pelo menos para os invertebrados, porque se você falar para que o panda serve na minha vida, para mim não serve muito, né? Não serve muito. Por que que tem tantos milhões sendo dados para conservação do panda e não tem milhões sendo dados para conservação, sei lá, dos besouros e por aí vai?
É, exatamente.
É um fator assim, me deixa triste ver como são os vieses dessas coisas, porque, por exemplo, se você abrir a IUCN aí agora, que é a fundação que coloca as espécies ameaçadas ou não, e você vê quais os grupos que estão, como eles são, se os bichos são avaliados ou não para extinção, a maioria assim massiva é o bicho útil e o bicho vertebrado, assim. De resto é muito difícil avaliar uma coisa. Falta muita pesquisa e não está sendo valorizado bastante, sabe? Então, é isso. Voltando para os aracnídeos, tem muito aracnídeo aí que se perde todos os dias e não chegaram a ser descritos. Eles estão sendo extintos. Tem bicho aí com localidade para uma caverna e vai passar um trator em cima dessa caverna e ele nunca mais vai existir, nunca vai chegar aos olhos humanos. E é isso. A gente está perdendo biodiversidade todos os dias. Complicado.
É, pois é. E aí, tudo isso graças a essa ignorância que a gente tem, muitas pessoas têm também, a gente também, né, sobre o que envolve todos esses animais, né? E ainda falando sobre isso, né, sobre essa questão de ignorância, tanto quanto ideias de para que esse bicho serve, quanto para desinformações, né? Você falou agora há pouco dos solífugos, né? Que são popularmente chamados também de aranha camelo, né? E eu coloquei, eu, sempre que eu vejo esse bicho, que eu vejo alguma coisa desse bicho, eu me lembro de um pouquinho antes de entrar na faculdade, uma fake news. Na época a gente nem existia esse termo, ninguém falava fake news, né? E até as redes sociais eram bem fraquinhas, assim, acho que existia o Orkut, talvez. Mas essas fake news, elas rodavam por e-mail, né? A gente recebia essas notícias por e-mail. E foi lá na época da guerra do Iraque, né? A invasão dos Estados Unidos no Iraque lá, né? Que começou a circular algumas fotos desses animais. A foto principal, assim, são dois solífugos, né? Um preso no outro ali. E ela tem uma ilusão de ótica, assim, que aparenta ser um animal imenso, assim, tipo, do tamanho de um cachorro. E aí dizia-se que esses animais estavam entrando nas barracas dos soldados durante a noite, matando eles, comendo eles, né? Então, na época foi um maior bafafá, todo mundo compartilhava esses e-mails e todo mundo falava sobre isso. Não sei se você vai lembrar, que acho que você é bem novinho, né, Alexandre? Não é da sua época isso aí. Mas você já deve ter visto sobre isso, né?
Contra a guerra do Iraque, incrível. Mas, enfim, não sei se eu digo infelizmente, mas eles não fazem isso, né? Eles não
Boa.
acabam com o exército dos Estados Unidos. Eles não têm veneno, eles não são enormes, isso é só um efeito de perspectiva mesmo, como você disse. Eu já vi essa foto, são dois bichos assim agarrados. O diferencial desses bichos que vivem em áreas desérticas, como o Oriente Médio, daqui, que eles são muito grandes mesmo em relação aos nossos. Os nossos não passam de um centímetro, assim. A gente tem as famílias aqui, os bichos são bem pequenos, porque eles não precisam correr tanto. A gente tem serrapilheira, a gente tem, sabe, muitos micro-hábitats para eles se esconderem. E os bichos no deserto não. Então eles acabam sendo maiores, eles correm muito e eles têm uma eficiência assim, respiratória. Enfim, eles são bichos grandes, mas não são tão grandes assim. Então, aquela imagem ali, eles pegaram, botaram perto da câmera e foram com o corpo para trás, sabe? Que nem pescador, para mostrar que pescou um peixe muito grande. Mas, enfim, mas ok, a mordida dói. Espero que tenha doído bastante neles, nos soldados, inclusive. Mas não tem veneno, não é capaz de matar ninguém. Ele pode infeccionar, claro, né? Mas não é por nenhum artifício do solífugo propriamente dito, não é para matar solíficos no Iraque.
Aliás, eu até encontrei a matéria aqui do site E-Farsas, e a matéria é de 2004, pra você ver que foi bem na época ali, faz bastante tempo, quase 20 anos já, mas foi uma notícia que me marcou bastante, até porque pouco tempo depois eu entrei na faculdade, aí comecei a ter zoologia dos invertebrados, aí vi esses bichos e falei, opa, esse daí é daquele e-mail que eu recebia na época lá e tal. E por curiosidade da galera aí, quem tiver interesse, eu deixo no, na descrição do episódio. A matéria de 2004 tá no ar ainda lá do E-Farsas, é um site muito bom acho que um dos primeiros aí como é que é o nome desse site que desmente as fake news? Checagem.
Obrigado, Ju.
É isso aí.
Ah, mas ó, tipo, dos que a gente falou até agora aí na nossa conversa de hoje, aí eu fico com receio dessas aranhas camelo aí. Sei lá, elas são tão bem mais diferentes assim. Eu acho que eu tenho um medinho delas. Bom, mas antes de encerrar aqui o nosso papo, essa conversa maravilhosa de oito pernas, que eu e o Flávio somos suspeitos para falar, a gente gostaria de pedir para o Alexandre, então, falar um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, sobre a sua pesquisa, Alexandre, com as aranhas. Agora a gente vai para o mundo das aranhas, né? As papamoscas. Aí, podia falar um pouquinho para a gente sobre qual que é aí o conteúdo da sua pesquisa, o que que você tem pesquisado nesses últimos tempos aí, por favor.
Oh, que coisa boa. Bom, eu trabalho com taxonomia, né? Sistemática, e a minha paixão sempre foi essa, identificar aranha, e por aí vai. E eu gosto também de coisas difíceis. Então eu comecei assim com as aranhas em geral, eu fiz um levantamento lá na minha faculdade, fui triando todas a nível de família, e ainda eu tinha que escolher um grupo que eu gostava, porque trabalhar com todas as aranhas é muito difícil. A gente tem mais de 3 mil espécies no Brasil, sabe? São mais de 50 mil pelo mundo, são muitas famílias, 120 por aí. Enfim, não dá para trabalhar com tudo, a gente tem que escolher uma coisa. E eu fui escolher o quê? O grupo que todo mundo falava que odiava, assim, saltíssimo. Por mais bonitinhas que elas sejam, elas são muito diferentes, porque elas têm mais de 6 mil espécies, elas têm uma taxonomia, tinham pelo menos, muito complicada. Os palpos são, às vezes, são muito diferentes no mesmo gênero. O palpo, no caso, é a genitália do macho, quando fica adulto, o palpo fica modificado, é a coisa assim, principal na taxonomia das aranhas. Enfim, é complicado, é um bicho complicado. Eu falei, ah, vou mexer com elas então. Aí eu comecei a separar as saltices com as papamoscas. E outro diferencial delas é que a coleta delas é diurna, elas são 100% diurnas. A maioria das aranhas é noturna, então já mais um diferencial. Fazer um campo noturno, você acorda às 6 da manhã, pega um monte de papamosca, é maravilhoso. Eu gosto muito desse grupo em especial. Mas no mestrado, eu tive que trabalhar com outra coisa, que foi a biogeografia. A gente tem um banco de dados enorme com todos os registros de aranhas, inventário, descrição, desde 1700 e pouquinho. Aí a gente faz o quê? Análise no R, faz uns mapas no ArcGIS, e com base nesses dados, para poder encontrar o endemismo, e várias variáveis assim, para poder tentar traçar como funciona a diversidade das saltices de aqui, no caso a diversidade beta, de como funciona, quantas espécies existem, quantas espécies ainda faltam para ser descritas, onde ocorre mais, onde ocorre menos, quais são os problemas, os vieses que afetam a coleta. Por exemplo, a gente tem registro só onde tem via de acesso, onde tem rua, onde tem avenida, onde tem rio. No meio da Amazônia, a gente não tem ideia de que tem tanto um ponto em branco no mapa, assim, sabe? Para vocês terem uma ideia, se a gente usar só os dados que a gente tem hoje, São Paulo é mais diverso do que a Amazônia. Então, é aquilo que eu disse. A gente precisa de muita ajuda na tecnologia ainda. Os nossos dados, por mais que tenham anos e estejam organizadinhos num catálogo, a gente ainda precisa de muita ajuda, ainda tem muita coisa para ser feita. E é isso, a minha pesquisa atualmente é essa, biogeografia de saltiste.
Engraçado que o Alexandre já começou falando, né? É difícil? Ah, quero! Você vê a audácia, né, do pesquisador brasileiro, sem recurso, com muitos impedimentos, obstáculos pra caramba, pegar um grupo mais difícil do mundo, mais odiado, com mais dificuldade, quero! Né? A gente vê aí como a pessoa gosta realmente, né, do que faz, já querendo o desafio. Eu acho bem bacana quando a gente traz os convidados que falam desses desafios como se fossem, na realidade, um motivador, né, para estar fazendo o trabalho.
E achei interessante também, acho que um ponto importante também que ele colocou foi essa questão da gente não ter tanto investimento e tanto pesquisador em áreas fora do eixo sul-sudeste aqui, né? Porque, caramba, o tamanho da Amazônia, imagino o tanto de coisa que tem lá, né? Mas existe mais animais, por exemplo, aranhas descritas em São Paulo do que lá, né? É claro que a gente tem a Mata Atlântica aqui também, que também tem uma biodiversidade, né? Mas não se compara, né, o tamanho da mata que a gente tem lá. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente levantar esse questionamento, né? Para a gente discutir a respeito disso, né?
Mas é justamente por isso mesmo, porque por causa do Butantan, por exemplo, são os institutos de pesquisa que se concentram aí em São Paulo e por aí vai. É muito mais fácil você coletar. Vocês moram em São Carlos, é muito mais fácil você coletar em São Carlos, sei lá, ir para Ribeirão Preto, para Campinas, do que vocês irem para Altazes, lá em Manaus, lá no Amazonas, sabe? Você não vai conseguir escolher um grupo para você trabalhar, um grupo amazônico. Você vai escolher um grupo que ocorre no Cerrado, que ocorre na Mata Atlântica, que é pertinho de você, que é menos gasto, sabe? É muito mais fácil fazer pesquisa com o que está do seu lado, com o que está na sua casa, como a gente tinha dito mais cedo, vias de acesso.
Beleza, galera, estamos chegando então ao finalzinho dessa conversa. Sensacional, com muitas curiosidades e muitos questionamentos, muitos pontos importantes sobre esses aracnídeos, sobre animais muito interessantes, muito importantes também para a biologia, para a ecologia, para a saúde, questões de saúde, né? Mas agora a gente vai para o nosso tradicional quadro de indicações culturais e, como sempre, eu quero pedir para o nosso convidado dar o pontapé inicial, mandar alguma indicação para nós e para os nossos ouvintes, por favor, Alexandre.
Cara, eu confesso que eu fui pego de surpresa por isso. E eu não sei, eu vou recomendar o meu livro favorito, Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. E é isso, é um livro que todo latino deveria ler, toda pessoa que nasceu na América Latina. Bastante bom, gosto muito.
Sensacional. Eu acho que já é a terceira vez que esse livro é indicado no podcast.
É.
Uma vez fui eu que indiquei.
Acho que foi o Julian dos
O
Cervos.
Julian
O
do
Julian dos
Lupez lá
Cervos.
dos Cervos também indicou. E o Alexandre agora. Não à toa, porque é um livro fantástico. Eu concordo, assina embaixo que deveria ser obrigação para todo latino ler esse livro, porque é muito bom mesmo. Então vamos lá, Susan, e você?
Bom, para manter aí, né, o meu padrão de indicações, já que eu tô vidrado em podcasts, eu vou indicar um outro podcast hoje. Vou tentar não ser assim, falar tão cheia de emoção, porque na real, assim, esse podcast que eu vou indicar, tipo, meu, me arrepiou, assim, desde o primeiro episódio que eu ouvi. O podcast é o Pavulagem. Ele traz histórias dos seres encantados da floresta. E ele é apresentado pelo Maikson Serrão. E são 12 capítulos curtinhos, assim, sobre os principais seres e as histórias que a gente encontra sobre esses seres que habitam as florestas, né? Principalmente nossa floresta amazônica e tudo mais. Então, o que que a gente tem? A gente tem dos mais simples, tipo curupira, boto, contados de uma maneira assim que te envolve demais, assim. Eu achei fantástico. Eu queria muito que a gente tivesse o dom e a desenvoltura do Maikson para contar essas histórias assim e para deixar o ouvinte dentro da história como ele faz. É, deve ser uma coisa nata dele, assim, sabe? E enfim, é isso. E aí traz tanto esses seres encantados que a gente até tem um contato, né, aqui mais no ambiente urbano, a gente já ouviu falar, como de outros seres que a gente nunca ouviu falar, mas que são igualmente interessantíssimos, assim. Eu gosto muito desses tipos de histórias e aí eu fiquei encantada, encantadíssima quando eu vi esse podcast, então não tinha como não trazer aqui para indicação do nosso podcast. Então vai lá, é Pavulagem. Eu acho que só tem no Spotify, mas vale muito a pena, é muito, muito interessante.
Show de bola, bacana. Bom, como sempre, né? É bom reforçar. As indicações ficam na descrição do episódio. Para quem tiver interesse, a gente coloca os links aí para você ir atrás aí dessas indicações. E eu também quero fazer as minhas indicações hoje. As minhas indicações estão totalmente musicais hoje. A gente está gravando esse episódio no dia 10 de maio. Foram 2 dias depois que a Rita Lee morreu, né? Ela morreu no dia 8, mas a gente ficou sabendo no dia 9, né? Começaram a ser divulgado no dia 9 de manhã, né? Mas então, 2 dias depois da morte da Rita Lee. Então, uma indicação que eu quero fazer não é nada. Não é uma coisa que você vai encontrar na descrição, mas é mais um conselho que eu vou dar, que eu deveria seguir também esse conselho, que pra gente valorizar mais nossos músicos, nossos artistas em vida, né? Pra gente conhecer mais o trabalho deles em vida, porque eu tenho um pouco desse problema, assim. Sempre admirei, respeitei a Rita Lee, soube da importância dela, assim, como artista brasileira, né? Mas nunca fui muito atrás da obra dela, nunca fui de ouvir muita coisa dela, assim, né? Minha esposa que acompanha um pouco mais a carreira dela, assim, que gosta mais, né? E aí depois a gente até fez uma publicação relacionando a Rita Lee com um pouquinho de biologia ali, do que a gente conseguiu fazer, né? E aí, enquanto eu estava elaborando essa publicação, eu peguei o primeiro álbum dela para ouvir e falei, pô, é muito bom, né, cara? É bem legal, então... essa indicação que eu faço da gente não esperar a pessoa morrer para ir atrás da obra dela, né? Porque tem muito artista brasileiro que é sensacional, merece nosso reconhecimento. Então, agora sim, uma indicação que vai estar aí na descrição. Eu vou deixar esse primeiro álbum dela na descrição aí, que eu ouvi ontem, que é muito bom, que cheio de clássicos, né? É bem legal. E a outra indicação que eu quero fazer é o perfil de uma menina, de uma moça no TikTok, que ela também fala sobre música. Eu conheci recentemente e é bem bacana, ela traz várias curiosidades sobre bandas, sobre músicos, né? E é bem interessante para quem gosta dessa... quem se envolve bastante com música, assim. O TikTok dela é Agora Pensa Comigo, @ Agora Pensa Comigo. E ela tá como Bells, B-E-L-L-S. Então eu deixo também na descrição aí esse link. E para quem se interessar, é só procurar por aí. E é isso, muito minhas bom. Indicações de hoje.
Ótimo, Flávio Tio. Bons pontos aí.
Legal. Então é isso, né? A gente fica por aqui, a gente vai encerrando essa conversa hoje, mas antes da gente falar o tchau, antes da gente dar os pontos finais aqui, quero, claro, agradecer muito ao Alexandre pela participação dele, por estar disposto a bater esse papo com a gente, trazer tantas curiosidades e tantos questionamentos sobre esses assuntos que eu gosto bastante. E as portas da Biologismo estão sempre abertas aí, Alexandre, para que você quiser... qualquer parceria, ajuda em divulgação, pode contar com a gente. E valeu demais pela sua presença aí, muito obrigado.
Eu que agradeço, valeu pelo convite, vocês dois, Susan, Flávio, obrigadão mesmo. É isso, sempre bom divulgar a palavra dos aracnídeos.
É muito bom. E claro, né, como sempre, a gente deixa também as redes sociais do Alexandre na descrição do episódio, para você que ainda não, talvez não conheça, se você não segue aqui e ainda não conhece o Alexandre, é só procurar aí na descrição para seguir o trabalho dele no Twitter, no Instagram, tem muita coisa muito interessante por lá, vale muito a pena. Mas é isso, galera, a gente fica por aqui, nosso muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. Deixa aí o seu feedback pra gente, no Spotify tem a opção de você comentar o que você achou dessa conversa, desse episódio. É muito importante pra gente saber o que você tá achando. Se você não ouve pelo Spotify, ouve por alguma outra plataforma, pode mandar o seu comentário, o seu feedback na outra plataforma ou até nas nossas redes sociais, ou ainda se preferir no nosso e-mail, que é biologismo.podcast@gmail.com. E é isso, galera. Muito obrigado, até o próximo episódio, um grande abraço e tchau, tchau.
Tchau, tchau, até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Susan Cunha e a participação do nosso convidado Alexandre Michelotto. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Susan Cunha, a edição e a arte por Flávio Diniz e o novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.